A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1380. O poder da palavra na vida do crente, parte 2. Dissemos que, em primeiro lugar, devemos estudar a Bíblia, porque ela é a fonte da verdade. Jesus disse em João 17:17: "A tua palavra é a verdade." Uma ótima declaração. E falamos sobre o cinismo de Pilatos, que disse o que é a verdade. Em segundo lugar, sugerimos que devemos estudar a Bíblia, porque ela não é apenas a fonte da verdade, mas a fonte da felicidade, é a fonte da alegria. Citamos as palavras de Jesus que, se você ouvir as minhas palavras e guardá-las, a minha alegria permanecerá em você. As palavras de João: "Estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa." As palavras de Provérbios: "Feliz o homem que me ouve." As palavras de Lucas 11:28: "Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem." Essa é a fonte de alegria. Estudamos a palavra, ouvimos o que diz, extraímos seus princípios, obedecemos a esses princípios, porque está em nosso coração obedecer a eles. E com isso Deus derrama bênção e alegria. Quer saber de uma coisa? Por outro lado, deixe-me lhe dizer isto. Você poderia obedecer de todas as maneiras legalistas que desejasse, mas se em seu coração você não quisesse e estivesse lutando contra isso, nunca teria essa alegria. Porque, veja você, praticar boas ações sem um coração reto não conta. Deixe-me mostrar o que quero dizer. A Bíblia fala de frutos. Ela menciona diferentes tipos de frutos. Fala do fruto do Espírito, e isso é coisa de atitude. Antes, porém, que haja fruto em sua vida, como ganhar pessoas para Cristo, ou estudar a palavra de Deus, ou qualquer outra coisa que a Bíblia chama de fruto, como louvor, doar, todas as boas obras, antes de o fruto se revelar visivelmente, significa que alguma coisa precisa vir do fruto do Espírito no interior. Agora ouça isso: fruto da ação, coisas que você faz sem fruto de atitude. O que você sente é puro legalismo. Isso é farisaísmo. Pode-se exibir tudo o que se quiser. Podemos ser legalistas até os dentes, como os fariseus, e nunca conhecer a alegria. Por outro lado, se o nosso coração for obediente e cheio de propósito, podemos até falhar por fora, e Deus nos dará alegria, porque Ele vê o Espírito gracioso e obediente em nosso coração. É isso que Ele procura. Portanto, a promessa é esta: estude a Bíblia. Por quê? Primeiro, porque é a fonte da verdade. Segundo, por ser a fonte de alegria. Você dirá: "Ei, MacArthur, aprecio o que você está dizendo, mas tenho novidades para você. Estudo a Bíblia o tempo todo e sinto muita dor. Tenho muitos problemas." Bem, eu tenho um versículo para você, felizmente. Não quero deixar você suspenso com esse pensamento. Deus não diz exatamente quando você vai ter a alegria, certo? Você pode ter de esperar um pouco. Então, em João 16, ele olha para os discípulos e lhes diz: "Agora vou para junto daquele que me enviou." E todos eles estão sentados lá lamentando. E, como se diz, eles colocam todos os seus ovos numa cesta. Todo mundo deixou seu ofício. Todos eles estão seguindo Jesus há 3 anos. E então Jesus se levanta e diz um dia: "Já vou embora, rapazes. Vou deixá-los e preciso ir embora." É assim. Aí todos dirão: "Uau! Espere um minuto aí, rapaz. Nós nos juntamos a esse bebê pensando que o reino viria. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa? E eles estavam muito tristes e aborrecidos. Então Jesus disse em João 16:20: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas agora ouçam, ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em outras palavras, você precisa levar em conta que às vezes haverá tristeza antes que haja alegria. Aliás, quero ouvir algo interessante. Se você não conhecesse a tristeza, não entenderia a alegria quando ela viesse. Isso mesmo. Se você não conhecesse a dor, não conheceria o prazer. E eu estava lendo recentemente um pequeno e interessante artigo que dizia que a diferença entre uma coceira e uma cócega não pode ser definida clinicamente. E ainda assim, uma cócega é algo que te faz feliz e uma coceira é algo que irrita. A linha é muito tênue. Você sabe que a diferença entre prazer e dor é uma linha muito tênue? Por exemplo, às vezes não há nada mais maravilhoso do que um banho muito quente. E quando ele parece quente demais, coloca-se apenas um cotovelo sob o chuveiro. E aquilo dói. Mas de repente, é um prazer. É a linha tênue entre dor e prazer. Quando estava na faculdade, eu jogava futebol. E ali sempre enfrentei aquela linha tênue entre dor e prazer. Tortura-se o corpo como uma espécie de maníaco. E é dor, mas o tempo todo se ama aquilo com algum tipo de prazer horrendo. É a linha tênue entre a dor e o prazer. Acho que se não conhecêssemos a dor, não conheceríamos o prazer. Se não conhecêssemos a dor, não saberíamos a alegria que o prazer pode trazer. E acho que uma das razões pelas quais Deus permite a tristeza em nossa vida é para que entendamos a alegria quando ela vier. E então ele diz que você terá tristeza por um tempo. Seja paciente. Ouça, se você obedecer à palavra de Deus, ele lhe dará essa alegria. Talvez não instantaneamente, quando você quiser, mas sempre quando você precisar. Então, por que devo estudar a Bíblia? O que deve me motivar a estudar a Bíblia? Primeiro, que a Bíblia é a fonte da verdade. Segundo, que a Bíblia é a fonte de alegria. E eu vou lhe dizer, não importa o que aconteça em minha vida externa e circunstancialmente. Quando estudo a palavra de Deus, há alegria e uma alegria que não é afetada por nenhuma circunstância. Terceiro, uma terceira força motivadora, uma terceira razão para estudar a Bíblia, é que a palavra é a fonte da vitória. Não sei vocês, mas eu gosto de vencer, não gosto de perder. Perco muito, mas não gosto, sabe? Gosto de vencer. Acho que se você vai fazer algo, faça-o completamente. Meu pai costumava me dizer isso desde que eu era criança. Ouça, Johnny, dizia ele, se você vai fazer isso, faça o melhor que puder, ou não vale a pena fazer. E então cresci com isso, a busca pela excelência. Gosto de vencer, e não gosto de ficar abaixo disso. Gosto de estar por dentro, e vejo isso em minha própria vida cristã. Não gosto de dar ocasião ao adversário. Não gosto de dar vantagem a ele sobre mim. Não gosto de ver Satanás vitorioso. Não gosto de ver o mundo me dominando. Não gosto de ver a carne sobrepujar o espírito. Eu quero vencer. Tenho o desejo de vencer. Lembro-me de que meu treinador de futebol costumava nos dar o típico sermão de Newt Hockney sobre você não pode ser derrotado se não for derrotado, e acho que devemos ser assim como cristãos. Não há razão para ceder ao inimigo, e ao estudar a Bíblia, você descobre que a palavra de Deus se torna a fonte de vitória. Davi disse isso, e você se lembra disso tão bem quanto eu. Escondi a tua palavra no coração para não, o quê? Pecar contra ti. A palavra, então, é a fonte de vitória sobre o pecado. À medida que a palavra de Deus é absorvida, ela se torna o recurso que o Espírito Santo usa para nos dirigir. Ela dá asas ao Espírito Santo. Você não tem como evitar que seja levado ao pecado. a menos que a palavra de Deus esteja lá para que o Espírito Santo possa implantá-la em sua mente consciente. Vou lhe contar algo simples. Como cristão, você nunca funcionará com base no que não conhece. Isso nunca vai acontecer. Você nunca será capaz de agir segundo um princípio que você nunca conheceu. Você nunca será capaz de aplicar a verdade que não descobriu. Então, conforme você insere em sua mente a palavra de Deus, ela se torna uma alça pela qual o Espírito de Deus dirige e guia. Agora vamos ver, por exemplo, o capítulo 4 de Mateus, a ilustração clássica de como enfrentar Satanás com a palavra de Deus. Aqui encontramos Jesus Cristo no versículo 1: "Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado ou tentado pelo diabo. No que dizia respeito a Deus, era um teste, porque ele não falhava. No que dizia respeito a Satanás, era uma tentação, porque ele esperava que o fizesse." A palavra pode significar qualquer dos dois. Peirasmos pode significar um teste ou uma tentação. É uma palavra neutra. Pode significar bom ou ruim. Do ponto de vista de Satanás, ele queria que fosse ruim. Do ponto de vista de Deus, ele sabia que seria bom. Então, o Espírito o conduziu ao deserto, sabendo que ele passaria no teste. Satanás estava lá esperando por ele, esperando que ele falhasse. E depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele ficou com fome. Não é surpreendente? Mas é interessante para mim que, por Jesus ser um ser humano perfeito, sem pecado, seu corpo devia ter poderes além de qualquer coisa que jamais experimentaríamos. Ele deve ter sido tão forte e tão viril, com tanto de qualquer humanidade que pudesse estar em seu potencial inexplorado, pelo menos como o conhecemos, que não passou fome durante todos aqueles 40 dias e até depois, quando realmente conhece as dores torturantes da fome. Finalmente, depois de 40 dias, o tentador veio a ele e disse: "E então ele lhe aplicou 3 tentações, e você certamente se lembra delas. Em cada caso, porém, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Primeiro ele disse: 'Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães.' O que ele está realmente dizendo é: ouça, você é o Filho de Deus. Você é Deus em carne humana. Você é o Messias. Você merece algo melhor do que isso. O que você está fazendo na devastação? O que você está fazendo aqui nas redondezas, lá em Jericó? O que você está fazendo aqui, neste deserto miserável, habitado por bestas selvagens e bichos rastejantes? O que você está fazendo aqui, morrendo de fome? Você é o Filho de Deus. Obtenha alguma satisfação. Faça pão, rapaz. Você merece isso." E ele realmente o estava tentando a ir contra o plano de Deus para obter sua própria satisfação. Ele estava dizendo: "Faça o que quiser. Não dependa de Deus. Deus ainda não atendeu às suas necessidades. Você está aqui há 40 dias. Você está com fome. Você é digno de mais do que isso." Ele estava realmente tentando a desconfiar dos cuidados de Deus. Jesus respondeu e disse: "Está escrito", e citou Deuteronômio: "O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O que ele dizia é: veja, Deus prometeu que cuidaria de mim. Vou manter minha confiança em sua promessa. Nunca vou usar meus próprios poderes para violar a promessa de Deus. Ele resistiu à tentação com a palavra de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, Jerusalém, ao pináculo do templo. Provavelmente, àquela viga protuberante que fincou o templo sobre o vale de Hinom, que teria mais de 90 metros de altura livre. Colocou-o ali e disse: "Por que você não mergulha? Apenas mergulhe, abaixe-se, afinal." Diz o diabo: "Você quer citar as Escrituras? Vou citar também. Ele dará a seus anjos ordens a respeito de ti, e em suas mãos eles te sustentarão, para que não batas com teu pé contra alguma pedra." Você quer confiar em Deus? Você vai se apegar a Deus e não vai fazer pão? Você vai acreditar em Deus? Bem, por que você não acredita realmente em Deus? E dá um mergulho aqui e vê se ele cumpre a sua palavra. Soa bem, Satanás é inteligente. Você quer me dizer o quanto você confia na palavra de Deus? Esta é uma boa maneira de provar isso. Mergulhe. Deixe que ele o segure. Jesus diz, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Em Deus se confia, disse Jesus. Não se abusa de Deus. Acredita que ele cuidará de você na viagem. Você não ficará na estrada. Vê, existe uma diferença. Satanás então mostra a ele, de uma alta montanha, os reinos do mundo e diz, olhe, vou lhe dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe diz, arreda, Satanás. Uma foi ruim, o suficiente. Duas foram intoleráveis. Três foram absolutamente suficientes. Vá embora. Pois está escrito, adorarás o Senhor Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. E Deus cumpriu todas as suas promessas. O ponto é este. Jesus respondeu à tentação de Satanás três vezes, e todas as vezes ele citou diretamente o Antigo Testamento. Ouça, como cristão, é a assimilação da verdade bíblica em sua mente consciente que lhe dá a capacidade de derrotar Satanás. Você não pode fazer isso sozinho. Jesus literalmente triunfou sobre o diabo por meio da palavra de Deus. É a fonte da vitória. Você não pode raciocinar. Você não pode simplesmente tentar incomodar Satanás. É incrível, mas as pessoas imaginam que podem superar a tentação de Satanás com base em sua própria lógica. Isso não funciona. Outra ilustração interessante é Lucas 4:33. Na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio impuro e clamou em alta voz. Era um indivíduo possuído por demônios na sinagoga, o que deve ter sido bastante perturbador para os serviços religiosos ali. Recebemos alguns em nossa igreja de vez em quando, então acho que conheço o sentimento. E ele continuava dizendo, deixa-nos, que temos nós contigo, ó Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? O indivíduo está cheio desses demônios e todos eles gritam, eu sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, e ele saiu dele, e não o feriu, e todos se maravilhavam, e falavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ele ordena os espíritos imundos, e eles saem. Você sabe o que Jesus fez? Ele estabeleceu sua autoridade e seu poder sobre Satanás com sua palavra. Com uma palavra, ele podia derrotar os demônios. Com uma palavra, ele disse, vá embora, Satanás. Com uma palavra, ele expulsou a legião de demônios de um possesso em Gadara. E as pessoas comentaram que nunca um homem falou como este. Ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ouça. A palavra de Jesus Cristo é absoluta autoridade. Assim, quando você conhece a palavra de Deus, você tem a vitória à mão. Deixe-me mostrar mais uma ilustração. Em Efésios 6:17, no discurso de Paulo sobre a armadura do cristão, descobrimos que a palavra de Deus envolve essa grande armadura, versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É um texto tremendo. No fim, ele diz que a peça final da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando pensamos em uma espada ou em um soldado romano, pensamos em um objeto de 1,5 metros que ele agitava. Não se trata disso. Essa seria a palavra grega, homphaia. A palavra grega para espada aqui é makaira. A imakaira era uma palavra grega que se referia a uma adaga curta e pequena. A espada do Espírito não é uma espada grande, enorme e larga, que se agita na esperança de arrancar a cabeça de um demônio mais cedo ou mais tarde. Não é algo usado indiscriminada e descontroladamente. Não é comprar uma Bíblia grande e volumosa de capa dura e bater na cabeça de demônios com ela. Não é nada disso. A espada do Espírito é uma makaira, é uma adaga, é curta, é incisiva, deve atingir um ponto vulnerável ou não causará dano nenhum. A espada do espírito, então, não é algo geral, mas específico. Agora observe mais o termo palavra. Aqui não é logos. A palavra grega normal, logos, seria usada para uma palavra geral. A Bíblia é o logos. Cristo é o logos. Uma palavra geral é o logos. Quando a Bíblia quer falar de uma coisa específica, ela usa a palavra rema ou remata. Observe, isso significa uma declaração específica. Você está pronto para isso? A espada do Espírito é a declaração específica da palavra de Deus que vai ao encontro do ponto específico da tentação. Percebe? As pessoas dizem, eu tenho a espada do Espírito, possuo uma Bíblia. Ouça, você pode ter um armazém bíblico e não ter a espada do Espírito. Ter a espada do Espírito não é possuir uma Bíblia, mas conhecer o princípio específico da Bíblia que se aplica no ponto específico da tentação. E a única maneira de você conhecer a vitória na vida cristã é conhecer o princípio da palavra de Deus para fazer essa aplicação no ponto específico onde Satanás ataca, onde a carne ataca, onde o mundo ataca. À medida que você se enche com a palavra de Deus, ela se torna a fonte de vitória. Agora veja, você não pode nem mesmo abordar a vida cristã sem o estudo da Bíblia. É a fonte da verdade, é a fonte de alegria, é a fonte da vitória. Deixe-me citar um quarto ponto. A palavra de Deus também é fonte de crescimento. Todo mundo quer crescer. Em nossa igreja, temos um ministério maravilhoso para pessoas com retardamento mental. Algumas, acredite ou não, têm 30 anos e uma mente de bebê. E ainda usam fraldas. É uma coisa triste. Abençoe essas pessoas queridas. Nós as amamos e Deus as ama. E acredito que elas têm uma parte especial em seu reino. Mas é uma coisa tão triste ver alguém que não cresceu. Você sabe de algo que é quase tão triste quanto isso? Ver os cristãos que não crescem, atrasados, atrofiados, estultificados, nunca crescem. E a razão pela qual eles não crescem é porque não penetram na palavra. Eles podem ir à igreja e sentar-se lá, ocupam um lugar na igreja e ela fica cheia, e eles se derramam pela escadaria que sai. Nunca acontece nada, isso é triste. Pedro diz isso, e este é um ótimo texto. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para o quê? Por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em outras palavras, a palavra é a fonte de crescimento. Todo mundo quer crescer. Lembro-me de quando eu era mais jovem, como cristão, quando estava no seminário, na faculdade, eu estava envolvido em todos os tipos de coisas e me ocupando, e não cresci muito. Fui para o seminário e provei a palavra de Deus. E eu queria tanto a palavra que mal pude suportar. Queria crescer e crescer e crescer. Tive esse tremendo desejo de crescer e percebi que só havia um modo disso acontecer. E era se eu estudasse a palavra de Deus. E assim, durante meus dias de seminário, decidi começar a estudar a palavra de Deus de forma realmente sistemática. E foi aí que comecei a crescer. Meu crescimento, e vou lhe dizer com franqueza, meu crescimento é diretamente proporcional à quantidade de tempo e esforço que gasto no estudo da palavra de Deus. Quando tenho um período de tempo em que posso não estudar a palavra de Deus, eu me acalmo e, quando começo a estudar, acelero. Acho que talvez os piores momentos da minha vida, em termos de crescimento, sejam minhas férias, quando simplesmente desabo. Não faço muito e fico meio achatado. Isso é bom, mas porque posso meditar um pouco. Mas o padrão de crescimento não é nem perto do que é quando estou realmente dentro da palavra. Curiosamente, o versículo 1 estabelece as bases. Diz que, antes de mais nada, devemos deixar de lado toda a malícia. Essa é a palavra grega kakia, que significa mal geral. É preciso deixar de lado o pecado, a astúcia. Kile significa engano. E a palavra grega para anzol, hipocrisia, inveja e calúnia. Em outras palavras, você deixa de lado todas as coisas más, confessa seu pecado, endireita sua vida, limpa seus atos, então assume a palavra com um desejo tremendo e começa a crescer. Isso é o que a palavra pode fazer em sua vida, fazer você crescer. E quanto mais você cresce, mais emocionante a vida se torna. A palavra é a fonte de vida. Você amadurece e enriquece, fica mais forte, é capaz de derrotar Satanás. À medida que você fica mais forte, você sabe mais sobre Deus e seu caráter. Você é enriquecido de todas as maneiras possíveis. Em João 6,63, Jesus disse isso: "As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida." Jeremias disse: "Tuas palavras foram achadas e eu as comi." É alimentar-se da palavra de Deus. Já Tiago 1,18 diz: "Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas." A palavra é uma doadora de vida. A palavra é sustentadora da vida. A palavra é uma construtora da vida. É um alimento tremendo. Acho que é 1 Timóteo 4 que aumenta nosso entendimento sobre isso. No versículo 6 ele diz: "Se lembrares os irmãos destas coisas, serás um bom ministro de Jesus Cristo." Ouça bem: nutrido nas palavras da fé. A palavra nos nutre, isso nos alimenta, isso nos edifica, isso nos faz crescer. No final de 2 Pedro, depois de fazer tremendas declarações sobre o colapso do universo e falar sobre os elementos derretendo com calor fervente e todas essas outras coisas, e como tudo vai desabar numa catástrofe, ele diz: "O que devemos fazer? Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo." Crescer, crescer, e nós crescemos quando nos alimentamos da palavra de Deus. Deus nos quer maduros, Ele nos quer edificados, Ele nos quer fortes. E, de fato, se você examinar 1 João 2, encontrará o padrão de crescimento bem ali, uma das escrituras mais importantes de toda a Bíblia. Ouça o que diz: "Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu escrevo a vocês, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai." Aqui aparecem três categorias: pais, jovens e filhinhos. E você notará três diferenças. "Eu escrevo para vocês, filhinhos, vocês conheceram o Pai." "Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês venceram o maligno." "Eu vos escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que foi desde o princípio." Você sabe o que são essas três coisas? São categorias de crescimento espiritual. Não se trata literalmente de criancinhas, jovens e pais. Não faria sentido escrever o versículo para crianças pequenas. De qualquer maneira, elas não poderiam ler. Ele fala sobre níveis de crescimento espiritual. Todos nós começamos como crianças. Todos começamos conhecendo o Pai. Isso é o dadá espiritual. Não sabe muito quando se é um novo cristão, mas sabemos que Jesus nos ama. Isso eu sei, pois a Bíblia me diz isso. Deus é meu Pai e isso é ótimo. Gugu espiritual. Vê? Mas você não vai querer ficar nisso. Seria muito triste. Então vamos para o segundo nível, jovens. Qual é a característica de um jovem? Ele venceu o maligno. Tempo passado. Quem é o maligno? Satanás. Você dirá: "Você quer me dizer que eu poderia chegar a um ponto em minha vida em que realmente vencerei Satanás?" Absolutamente certo. Você quer dizer que posso dizer "venci o maligno"? Isso mesmo. Como? Veja o versículo 14. "Pais, eu vos escrevi porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vocês, e vocês venceram o maligno." Agora ouça isto: para vencer o maligno, Satanás, você precisa ser forte. Só há uma maneira de ser forte: ter a palavra habitando em você. Agora escute: você sabe o que é um jovem espiritual? Um jovem espiritual é alguém que realmente conhece a palavra. É por isso que digo isso. De acordo com 2 Coríntios 11, Satanás vem disfarçado de anjo de luz. Eu acredito que Satanás, de acordo com a Bíblia, passa 99,9% de seu tempo em sistemas religiosos falsos. Acho que os bares, os problemas da prostituição, o crime, a luxúria, o mundo, o materialismo e todo o resto dessa porcaria é muito bem cuidado pela carne. Lemos isso em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são estas, e ele lista todas elas. Não acho que Satanás esteja por aí cutucando você nas costelas por causa de algum pequeno pecado. Acho que Satanás está desenvolvendo sistemas malignos em todo o mundo. Satanás aparece como o anjo de luz. Seus ministros são anjos de luz. Ele trabalha em religiões falsas. E um jovem espiritual, ouça, é alguém que vence Satanás no sentido de que conhece o suficiente sobre a palavra de Deus para não ser seduzido por falsas religiões. Ele, por seu lado, está irritado com isso. Por exemplo, de acordo com Efésios 4:14, a característica de uma criança espiritual é ser jogada de um lado para o outro e carregada por todo o vento de doutrina. Os bebês espirituais têm problemas com falsas doutrinas. Os jovens espirituais são pessoas que conhecem a Bíblia. Eles conhecem sua doutrina. De forma que a falsa doutrina de Satanás não os atrai de forma alguma. Mas há um terceiro nível. Ele diz, eu vos escrevo pais, porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Agora ouça isto. Você sabe quem é o pai? É a pessoa que foi além do óbvio. Ele não apenas conhece a doutrina, mas conhece o Deus por trás da doutrina. Vê? Portanto, nessas três etapas, temos o progresso do crescimento espiritual. Começamos como bebês e, à medida que nos alimentamos da palavra, tornamos-nos fortes. Nunca vencemos a carne, mas podemos vencer o mundo. Nossa fé faz isso, diz 1 João 5. Podemos vencer os esforços de Satanás com a religião falsa. A doutrina faz isso. Nunca venceremos a carne. Ela sempre será um problema, mas podemos ter a alegria de vencer os falsos sistemas religiosos de Satanás. Eu nunca vi isso acontecer. Posso dizer que toda vez que um rapaz ou uma garota chega ao ponto de ser um jovem espiritual, eles invariavelmente chegam ao ponto em que a religião falsa os irrita e eles querem sair e lutar contra as seitas. E então, conforme eles amadurecem, não se preocupam tanto em lutar contra as seitas. Eles começam a sentir o gostinho de quem é Deus, começam a sondar as profundezas da mente do Deus eterno e começam a se esforçar para serem pais espirituais e andarem na presença do Santo. É para lá que devemos ir em nosso crescimento. Ouça, você se engana se continuar um bebê. Você se engana se permanecer como jovem espiritual, e tudo o que conhece é doutrina. Você precisa chegar ao lugar onde você começa a caminhar na própria presença do Deus do universo, onde você realmente começa a tocar a própria pessoa. Esse é o objetivo final do crescimento. Portanto, quando você estuda a palavra, ela se torna a fonte de crescimento, assim como é a fonte da verdade, a fonte da alegria e a fonte da vitória. Deixe-me mencionar mais dois pontos. Acredito também que a palavra de Deus deve ser estudada porque é a fonte de poder. Você sabe que é a palavra de Deus que nos infunde poder? Não há nada pior do que se sentir um cristão impotente. É o que lemos em Atos 1:8. Você receberá poder. Aí alguém afirma que a palavra poder é dunamis. Você deve ser dinamite, sabe? E então lhe dizem, meu amigo, você deveria estar explodindo em todo o mundo. E você diz a si mesmo, explodindo? Eu nem bato. Eu acho que sou um fracasso, um nada. Eu não tenho poder. Alguém lhe diz, você deveria sair por aí e ganhar pessoas para Jesus Cristo. E você diz, você está brincando. Eu não, sabe? Eu sou como Moisés. Eu não sei falar. Veja, nós realmente lutamos contra a nossa impotência. Não conhecemos o poder. Ouça, a palavra de Deus lhe infunde poder. Ouça, posso relatar da minha própria vida que quanto mais conheço a palavra de Deus, menos temo qualquer situação, porque saberei qual é o recurso para ela. A palavra de Deus torna-se uma fonte de poder. Na verdade, é uma fonte de energia em todos os aspectos. O livro de Hebreus diz em 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É um livro poderoso. Deixe-me dizer uma coisa. Você pega nele e lê e ele cortará você. É uma coisa poderosa. É um livro poderoso. O apóstolo Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes você conversa com alguém, começa a abrir o evangelho e pode ver o poder do evangelho de Deus simplesmente desintegrar cada pedacinho da filosofia que aquela pessoa passou 20 anos construindo. Em Efésios 4:23 está escrito, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em Romanos 12 está escrito que podemos ser transformados pela renovação de nossa mente. Em 2 Coríntios 3:18 está escrito que podemos literalmente ser transformados pelo Espírito Santo na própria glória de Jesus Cristo. Quando você se concentra na palavra de Deus, ela tem um poder incrível em sua vida. À medida que você medita sobre isso, ela fortalece você. Sabe, é mais ou menos como o computador. Entra lixo, sai lixo. O que quer que você injete em seu computador é exatamente o que virá regurgitando em sua vida. E conforme você se alimenta na palavra de Deus, conforme você bombeia na palavra de Deus, ela voltará quando seus botões forem pressionados. É fonte de energia, fonte de poder. Efésios tem um terceiro capítulo tremendamente rico. Nos três primeiros capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo diz, quero que você aprenda isto, e aprenda isso, e aprenda aquilo. E não é nada além de teologia, teologia, teologia. Até o versículo 13. Mais teologia, teologia, teologia. Grandes verdades, verdades incríveis. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fomos perdoados, fomos resgatados, fomos aceitos no amado, recebemos sabedoria e prudência, recebemos a informação do conhecimento das eras para conhecer o plano eterno de Deus, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito, temos a garantia do Espírito. Todas essas coisas incríveis são nossas e ele continua indefinidamente. Fomos feitos um novo homem. Somos a habitação do Espírito. Somos a casa de Deus. Somos a família de Deus. A parede separadora entre judeus e gentios foi derrubada e nos reunimos em um único corpo, o corpo de Jesus Cristo. Temos as riquezas insondáveis de Cristo, que são nossas. Os mistérios de Deus nos foram dispensados. Riquezas incríveis são nossas. E ele continua e continua e continua. No capítulo 1, ele ora, rogo a Deus que você compreenda que os olhos do seu entendimento sejam abertos, que você compreenda e compreenda essas verdades incríveis. E depois de ter dito tudo isso, se você controlar essas verdades, se você aprender essas verdades, ele diz o seguinte em 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vê, aí estão os recursos. Você já pensou no fato de que pode fazer tudo o que pode pensar? Já pensou no fato de que pode mais do que tudo que você pode pensar? Já pensou no fato de que pode fazer muito mais do que tudo que pode pedir ou pensar? É muito poder, não é? Francamente, com esse tipo de recurso, não faz sentido ficar andando em círculo. Conforme você se alimenta da palavra de Deus, isso tem um efeito poderoso. Torna sua vida uma fonte de energia no confronto com qualquer pessoa, a qualquer hora. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus, porque ela é a fonte da verdade e a fonte da felicidade, a fonte da vitória, a fonte do crescimento, a fonte do poder e mais uma. Devemos estudar a Bíblia, porque ela é a fonte de orientação. Sempre que quero saber o que Deus espera que eu faça, vou para a palavra. As pessoas dizem, estou buscando a vontade de Deus. Você os ouve dizer isso o tempo todo. Escrevi um livro sobre isso chamado A Vontade de Deus Encontrada, apenas para que as pessoas soubessem que não estava perdida. Todo mundo quer descobrir onde está a vontade de Deus. Acham que Deus é o coelhinho da Páscoa universal, que a esconde nos arbustos e se senta no céu e diz, está esquentando. Isso não é verdade. A vontade de Deus é fácil de encontrar. Está bem aí, em seu livro. Se você estudar a Bíblia, encontrará repetidamente a frase, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Você pode conhecer a vontade de Deus estudando a palavra de Deus. O que diz Salmo 119, 105? Diz que a palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Bem simples. A palavra é um guia. Ao abrir a palavra de Deus, ela me guia. É incrível como Deus fala comigo por meio de sua palavra. Se eu tiver de tomar uma decisão, encontro o lugar na Bíblia, onde talvez alguém no Antigo Testamento ou no Novo Testamento tomou uma decisão semelhante. Tento ver como Deus o conduziu lá. Ou vou a um texto da Bíblia que me dá uma resposta direta. Deus nos guia a partir de seu livro. Sabe, há um elemento subjetivo nisso também. Como cristãos, temos o Espírito Santo. 1 João 2,20 diz que o Espírito habita em nós. 1 João 2,27 diz que temos uma unção de Deus. Não precisamos de sabedoria humana. O Espírito Santo nos ensinará. É isso que acontece. Quando estudamos a Bíblia, o Espírito Santo em nós lança a mão da palavra de Deus e faz uma aplicação pessoal que nos dará orientação. É uma combinação incrível ter a verdade e o professor da verdade residentes, e em combinação eles guiarem o crente. O que dissemos então? Boas coisas. Quais os benefícios de estudar a Bíblia? É a fonte da verdade, felicidade, vitória, crescimento, poder e orientação. Agora, deixe-me dizer mais um ponto, e encerraremos por enquanto. Qual deve ser a sua resposta? Quando você diz, preciso agir a respeito disso, se isso for realmente verdade, se a Bíblia vai fazer todas essas coisas, então o que devo fazer? Deixe-me dar alguns exemplos rápidos. Está pronto? Agora ouça. Primeiro, creia, creia. Com isso quero dizer, acredite bem no fundo. Jesus disse certa vez a Pedro, você também me deixará? E ele disse, Senhor, para onde irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Não poderias te livrar de mim se quisesse. Encontrei a fonte e vou ficar aqui. Se for verdade, então aguente firme e creia. Em segundo lugar, honre-a. Se esta é a palavra de Deus, então honre-a. Em Jó 23:12, temos aquela declaração magnífica de Jó, quando ele diz, do mandamento de seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Se esta é a palavra de Deus, e se fará tudo o que acabamos de dizer, creia nela e honre-a. No Salmo 138:2, o salmista diz, magnificaste acima de tudo o teu nome. Veja isto, e a tua palavra. Não é incrível? Deus honra a palavra. Em Éfeso, adoravam a deusa Diana ou Artemis. Agora veja, nós pensamos que na deusa Diana como uma coisa esbelta e linda. A deusa Diana era uma fera horrível, feia e negra, uma das coisas de aparência mais nojenta que você já viu. Mas eles adoravam constantemente aquela coisa de aparência estúpida. Sabe por quê? Porque havia uma superstição que dizia que ela havia caído do céu e se caiu do céu era digna de honra. Deixe-me contar algo sobre a Bíblia. Ela caiu do céu. Aquela estátua, não. Foi realmente o que aconteceu. Ela é digna de honra. Portanto, acredite nela e honre-a. Em terceiro lugar, gostaria de sugerir que você a ame. Se tudo isso é verdade, ela merece ser amada. O salmista clamou e disse: "Ó, como amo a tua lei!" Ele disse isso no Salmo 119. E eu amo o Salmo 19, onde ele diz que a lei é mais doce para mim do que o favo de mel e mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Leia Salmo 19, de 7 a 10, uma das suas mais belas partes. Se é isso que diz, então acredite, honre-a e a ame. E deixe-me dizer uma quarta coisa, só para lembrar o que dissemos antes. Obedeça a ela. Se for verdade, obedeça, responda, diga sim. Quando falar, continue. Siga a admoestação de 1 João 2,5. Todo aquele que guarda sua palavra, nele, na verdade, o amor de Deus se aperfeiçoa. Se ela é realmente o que afirma, então acredite, honre, ame e obedeça a qualquer preço. Romanos 6,16 diz: "A quem vocês se entregam como servos, obedecem." Se você se entrega como servo de Deus, você obedece a Deus. É parte do acordo. Obedeça. Quinto, gosto deste. Lute por ela. Se for realmente verdade, lute por ela. Em Judas 3 está escrito: "Batalhe fervorosamente pela fé." E a fé ali significa o corpo da verdade revelada. Lute por isso. Envolva-se em uma batalha para defender a palavra de Deus, se for realmente verdade. Se realmente puder fazer as coisas que dissemos, acredite, honre, ame, obedeça e lute por ela. Mais outro ponto, pregue. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo diz: "Timóteo, pregue." O quê? A palavra. Se for realmente verdade, pregue. Por último, acredite, honre, ame, obedeça, lute por isso e pregue. Você está pronto para isso? Estude-a. A Timóteo, ele disse em 2 Timóteo 2,15: "Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." E a palavra manejar significa cortar reto, corte reto. Estude-a para que possa interpretá-la corretamente, corte reto. Paulo estava usando a linguagem de um fabricante de tendas. Fabricante de tendas fazia uma tenda com várias peles de animais diferentes. E ele pegava cada uma daquelas peles de animais e cortava cada pedaço apropriadamente para que pudesse juntar tudo. Se você não cortar todas as peças direito, a coisa toda não se encaixa. E o que ele diz é que não se pode ter teologia sem exegese. Não se pode ter uma teologia total do cristianismo a menos que se tenha os versículos corretamente interpretados, corte reto, e isso exige estudo. Spurgeon disse: "Todo cristão deve estudar a Bíblia, até que seu sangue esteja em linha com a Bíblia." Você sabe o que disseram sobre Apolo? Apolo foi elogiado no Novo Testamento. Disseram que ele era poderoso nas Escrituras. Portanto, minha oração é para que você comece, então, e que estude a palavra de Deus, que a proclame, que lute por ela, que lhe obedeça, que a ame, que a honre, que acredite nela. Em nossos próximos dois estudos, vamos discutir como estudar a Bíblia. Vamos compartilhar uma palavra de oração. Pai, agradecemos por podermos abordar teu livro com tanta expectativa, sabendo o que ele fará em nossa vida e que por meio dele podemos glorificar-te. Em nome de Jesus, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.